Se a gente caminhar hoje pelos corredores de uma UTI neonatal de ponta, a expectativa visual é quase cinematográfica, né?
Com certeza. Monitores para todo lado.
Exato. Monitores piscando, painéis sensíveis ao toque, algoritmos calculando o suporte de vida em frações de segundo. Tipo, equipamentos que custam o equivalente a um carro de luxo.
Sim, é um ambiente bem intimidador.
Mas um dos maiores avanços recentes para salvar bebês extremamente prematuros, algo que está realmente reescrevendo as regras de sobrevivência, não usa microchips.
É verdade.
Baseia-se no mesmo princípio físico, sabe? Que qualquer criança usa quando sopra ar com um canudinho num copo de água para fazer bolhas.
E essa é talvez a maior ironia da medicina intensiva moderna. A gente tem essa noção super enraizada de que problemas altamente complexos, tipo um pulmão que não se formou completamente, exigem soluções de engenharia igualmente complexas.
Faz sentido pensar assim, né?
Faz, mas a física analógica mais rudimentar tem superado, em muitos cenários, máquinas de altíssima tecnologia.
E a nossa missão hoje, neste mergulho profundo, é ir direto ao centro dessa revolução analógica. O famoso bubble CPAP, ou CPAP de bolha. Vamos dissecar as razões pelas quais, tipo, borbulhar a ar em um recipiente com água não é só um quebra-galho.
Longe disso. É terapia de ponta.
Exatamente. Para fundamentar essa nossa conversa, a gente está extraindo dados de duas fontes brilhantes. A primeira é uma revisão médica exaustiva liderada pelo Gross e equipe, que tem publicação antecipada para o final de 2025.
Uma revisão fantástica, diga-se de passagem.
Sim, e a segunda fonte são as notas clínicas e práticas de implementação do Dr. Paulo R. Margotto, um neonatologista brasileiro incrível com anotações atualizadas agora em abril de 2026.
O grande valor de cruzar essas duas fontes é que a revisão do Gross nos dá a física fundamental, né? A mecânica microscópica de como o ar se comporta.
O embasamento teórico.
Isso. Já as anotações clínicas do Dr. Margotto nos mostram o que acontece no mundo real, ali à beira do leito, onde a teoria precisa sobreviver ao caos de uma UTI de verdade.
Certo, vamos desempacotar isso, porque para entender por que um copo borbulhando é tão revolucionário, a gente precisa olhar para trás e ver o que ele substituiu.
É vital entender o contexto.
Para quem acompanhar a médica, a gente sabe que a síndrome do desconforto respiratório, a famosa SDR, é o grande vilão aqui. O pulmão de um prematuro extremo não produz surfactante suficiente, né?
Essa é a raiz do problema.
E sem esse surfactante, os alvéolos tendem a colapsar e grudar a cada vez que o bebê expira. Historicamente, a resposta imediata da medicina para um pulmão que não ficava aberto era usar a força bruta, certo?
Sim, a abordagem padrão.
Tipo, colocar um tubo na traqueia e usar um ventilador mecânico pesadão.
O raciocínio da época era puramente mecânico. Acreditava-se que, se o pulmão colapsa, a máquina tem que forçar a abertura bombeando o ar ativamente para dentro e para fora.
E isso salvava vidas na hora, claro.
Com certeza. A ventilação mecânica e a intubação endotraqueal salvaram e salvam muitas vidas no cenário agudo. O problema é a fatura que chega depois.
A fatura depois?
É. A literatura mostra que a pressão contínua e impositiva do ventilador acaba esticando os tecidos frágeis do bebê muito além do limite fisiológico.
Tentando visualizar isso para quem nos escuta, se a gente pensar num pequeno balão de festa úmido que está com as paredes internas grudadas, a ventilação mecânica tradicional seria tipo tentar encher esse balão colado usando um compressor de ar industrial.
Uma analogia excelente.
Vai abrir o balão, vai. Mas o impacto inicial desse jato de ar super forte vai criar microfissuras na borracha do balão, não vai?
Vai sim. Essa analogia capta perfeitamente o conceito de volutrauma e barotrauma que a gente vê na UTI. O ventilador impõe uma força agressiva que causa inflamação severa no pulmão.
Caramba! E a longo prazo isso gera sequelas?
Exato. Isso desencadeia a displasia broncopulmonar, ou DBP, que deixa o pulmão cheio de cicatrizes. E, além disso, está associado a déficits no neurodesenvolvimento da criança.
Nossa, então o próprio trauma de salvar o bebê acabava comprometendo a qualidade de vida dele para sempre. Fiquei chocada com isso.
É uma constatação dura. Mas foi justamente essa percepção que forçou a neonatologia a repensar a estratégia, buscando algo que não respirasse pelo bebê, mas que o ajudasse a respirar por conta própria.
E é aí que o CPAP entra na história. A pressão positiva contínua nas vias aéreas. De uma forma bem menos invasiva, usando só o nariz do bebê em vez de enfiar um tubo na garganta.
Uma mudança monumental.
Mas o que me intriga é o sistema específico desenvolvido lá atrás, a partir da década de 70, na Universidade de Columbia.
Ah, o trabalho de Columbia é histórico. Eles conseguiram as menores taxas de necessidade de oxigênio a longo prazo entre vários centros justamente por usar o Bubble CPAP desde cedo.
Sim, e eles não usaram um ventilador eletrônico ajustado para dar uma pressão contínua. Eles criaram o Bubble CPAP. Como exatamente um tubo de água substitui uma máquina cheia de válvulas eletrônicas?
O design que eles chegaram é de uma elegância surpreendente. Imagina o seguinte. Em uma extremidade, o gás aquecido entra pelo nariz do paciente através de pequenas cânulas, os prongs.
Uhum.
O bebê inspira parte desse ar. O resto do gás, juntamente com o ar que o bebê expira, viaja por um segundo tubo em direção à saída do sistema.
Tá, até aí parece um circuito normal.
Só que essa saída não está aberta para o ar do quarto. A ponta desse tubo de exaustão é literalmente submersa em um frasco contendo água.
Certo.
E a profundidade em que o tubo é mergulhado dita a pressão de todo o sistema. Se você mergulhar o tubo a 5 centímetros abaixo da superfície da água, você gera exatos 5 centímetros de pressão de água resistindo à saída do fluxo.
Espera aí, então. A água funciona só como uma rolha calibrada? Se o bebê está tentando expirar o ar do pulmão, ele não acaba tendo que fazer muita força para empurrar o ar contra o peso dessa água toda?
Essa é a dúvida clássica.
Por que, tipo, isso não aumentaria o cansaço e a fadiga do prematuro?
A princípio, seria muito lógico pensar que o selo de água criaria uma barreira exaustiva para a criança. Mas o segredo, a mágica do negócio, está no momento em que o gás finalmente consegue escapar do tubo e subir pela água.
Ah, entendi. Ele não sai de forma contínua.
Isso. Ele não vaza de forma lisa e silenciosa. Ele gera bolhas. E esse é o detalhe que muda tudo no tratamento.
E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque eu lia sobre isso e achava que era quase um folclore médico.
Como assim?
O borbulhar na água, as bolhas ali. Eu achava que era só um indicador visual, sabe? Para a equipe de enfermagem olhar de longe e saber que a máquina tá ligada, que não tem vazamento. O que as bolhas fazem, fisicamente falando?
Elas são, na verdade, o motor terapêutico do processo. A revisão médica do Gross destaca um princípio físico brilhante chamado ressonância estocástica.
Ressonância estocástica. Nome complexo para bolhas.
Pois é. Cada vez que uma bolha se forma na ponta do tubo e se desprende para subir à superfície, ocorre uma microinterrupção na pressão. Um solavanco muito rápido no sistema.
Uhum.
Quando você tem aquele borbulhar contínuo e rápido, isso gera de 4 a 30 solavancos por segundo. São oscilações de pressão de alta frequência.
30 vibrações por segundo, caramba! Então, o gás dentro de todo o circuito plástico não é uma coluna de ar parada e pesada contra o nariz do bebê. É uma coluna de ar que está tremendo de forma caótica o tempo todo.
Exatamente isso. É um ruído físico. E essas ondas em miniatura, que oscilam com flutuações de amplitude ali de 2 a 4 centímetros de água, elas não ficam só no frasco.
Elas voltam.
Voltam. Elas viajam do frasco de água, de volta pelo tubo expiratório, passam pelas narinas e descem até os alvéolos pulmonares do bebê.
Uau!
O fluxo de ar não está apenas empurrando e esticando os tecidos como um ventilador faria. Ele está vibrando. Ele está massageando as paredes do pulmão em tempo real.
Mas vem cá, se o ar vibra de forma tão caótica e bagunçada, como isso ajuda um pulmão prematuro? Porque a gente sabe que ele tem áreas que estão totalmente colapsadas e duras e outras áreas vizinhas que estão mais macias e perigosamente fáceis de hiperinsuflar.
Sim, a heterogeneidade do pulmão.
É, o ruído caótico não poderia estourar as partes boas enquanto tenta abrir as partes duras? Não piora a situação?
Pelo contrário, e é aí que a física analógica brilha. A ressonância estocástica tem a propriedade incrível de se adaptar dinamicamente à mecânica do órgão, sem precisar de um computador calculando isso.
Sério? Como a bolha sabe o que fazer?
Em estudos de modelos pulmonares, A gente observa que, quando o bebê tem um pulmão muito duro, com baixa complacência, o ar encontra grande resistência para entrar nos alvéolos da criança.
Faz sentido, a porta está meio trancada.
Exato. Consequentemente, como o ar busca o caminho de menor resistência, mais gás passa direto para o tubo de exaustão e desce para o frasco de água, criando bolhas muito mais violentas, fortes e rápidas.
Ah!
Essa oscilação mais forte viaja de volta e atua como uma massagem interna super rigorosa. Ela sacode as secreções e vai ajudando a descolar os alvéolos colapsados sem hiperinsuflar as áreas que já estão abertas, porque a pressão basal não muda.
E quando o pulmão melhora?
As bolhas se acalmam automaticamente. O nível de vibração diminui no exato momento em que o pulmão passa a precisar de menos ajuda.
Gente, isso é engenharia fisiológica pura. É um loop de biofeedback contínuo que se ajusta, tipo, em frações de segundo à necessidade exata da criança naquele instante.
Sim, a latência de sensores eletrônicos e sem nenhuma programação complexa. Apenas a física em estado bruto trabalhando a favor da biologia.
E a prova disso aparece na redução do esforço respiratório, né? O bebê não precisa gastar a pouca e preciosa energia que ele tem, reabrindo o pulmão do zero a cada ciclo.
Exato, porque essa energia vibracional mantém os alvéolos recrutados e abertos, diminuindo a fadiga. E os dados clínicos e ensaios randomizados, os famosos RCTs, mostram isso de forma bem objetiva.
Eu vi isso nas fontes. O bubble CPAP reduz o risco relativo de falha do tratamento para 0,76, né? Se a gente comparar com outras máquinas de CPAP convencionais.
Isso mesmo. Para colocar isso em termos práticos, significa que menos bebês vão precisar evoluir para intubação.
O que, estatisticamente, é uma enorme quantidade de bebês conseguindo atravessar aquela fase crítica inicial e, tipo, ir para casa sem nunca precisar sofrer o trauma de ter um tubo inserido na garganta e um ventilador forçando seus pulmões.
É um impacto gigante na saúde pública.
Mas, lendo os documentos de apoio, eu notei um detalhe curioso. Uma discrepância entre os estudos que me deixou com a pulga atrás da orelha.
Ah, é? Qual parte te chamou a atenção?
É que quando a gente olha apenas para os ensaios clínicos randomizados, aqueles mais rigorosos, controlados em laboratório, a redução na mortalidade global e nos casos da displasia broncopulmonar grave não parecia ser um milagre absoluto. Havia limites claros ali.
Sim, os RCTs são muito controlados.
Mas aí as fontes nos levam para o mundo real. E nas notas do Dr. Margotto sobre estudos de coorte implementados de verdade no Brasil, os números são simplesmente gigantescos.
As quedas são drásticas, né?
Demais. A taxa de DBP grave cai de 12% para 6%. E a quantidade de bebês muito prematuros que não precisaram de nenhuma intubação saltou de 19% para impressionantes 40%.
É um salto monumental.
Então, o que explica essa diferença tão grande entre o laboratório isolado e o chão de uma UTI real? O aparelho passa a funcionar melhor dependendo da umidade do país, sei lá.
O que é fascinante aqui é que o sucesso não está no aparelho de plástico. Os dados do mundo real expõem que o dispositivo de plástico, o tubo e a água são apenas 20% da solução.
E os outros 80%?
Os 80% restantes formam o que a literatura chama de pacote de cuidados, ou bundle de implementação. A máquina, a ferramenta, não opera no vácuo.
Ah, entendi. Então a equipe médica é a chave.
Totalmente. O sucesso revolucionário relatado na prática clínica decorre de um ecossistema médico impiedosamente organizado e de um protocolo super rigoroso.
Então, se um hospital achar a ideia legal, apenas decidir comprar os kits de bubble CPAP e plugar nos pacientes de qualquer jeito, sem mudar a cultura do setor, os resultados milagrosos não vêm.
O fracasso é quase certo nesses casos. As diretrizes do bundle de cuidados são muito categóricas. O tratamento exige aplicação imediata nos primeiros minutos de vida da criança.
Minutos de vida, sim. Muitas vezes a instalação começa dentro da própria sala de parto. Porque qualquer atraso que permita o pulmão colapsar e inflamar repetidas vezes nos primeiros suspiros reduz drasticamente a eficácia do tratamento lá na frente.
Faz sentido. Você quer evitar que o balão grude desde o início.
Exatamente. O protocolo também exige administrar o surfactante artificial de forma quase cirúrgica. Usar medicações adjuvantes, tipo a cafeína, que estimula o sistema nervoso central do prematuro para que ele não esqueça de respirar.
Eu não sabia dessa da cafeína. Que interessante.
É fundamental. E, criticamente, acima de tudo isso, exige o treinamento contínuo, incessante e quase obsessivo de toda a equipe multidisciplinar, especialmente a enfermagem que está ali beira-leito 24 horas por dia. A ferramenta exige um ecossistema perfeito para brilhar. E isso faz total sentido e nos leva perfeitamente para o nosso próximo ponto. A ferramenta é conceitualmente simples, mas a otimização beira uma forma de arte, né?
Sem dúvida, o diabo está nos mínimos detalhes do cuidado ali na UTI.
Considerando que o pulmão do bebê está dependendo dessa pressão e vibração exatas que vêm das bolhas, que tipo de detalhe, se negligenciado na madrugada pela equipe, destrói todo o funcionamento da física que a gente acabou de discutir?
O calcanhar de Aquiles de todo o sistema é a interface nasal, o ponto exato onde a mangueirinha se conecta ao paciente. As fontes são bem claras em apontar que prongues binasais, aquelas cânulas curtas e ligeiramente curvas que entram no nariz, são o padrão ouro.
Sim, mas o tamanho deve importar muito aí, né? A margem de erro num nariz tão minúsculo deve ser de milímetros.
É minúscula. Se a equipe escolher um prong de tamanho levemente menor do que a narina do bebê, o ar vaza por fora.
E se o ar vaza pelas bordas do nariz, não tem pressão chegando lá no frasco de água.
Exato. E sem água borbulhando...
Não tem ressonância estocástica, a pressão simplesmente desaba e o pulmão fecha em questão de segundos. É como tentar afinar o motor de um carro de Fórmula 1, mas o motor é um bebê super frágil. Você não pode só, tipo, plugar o cano e virar as costas.
De jeito nenhum. A equipe pode olhar para o painel na parede e ver o oxigênio fluindo, mas a terapia falhou na ponta da linha por causa de 2 milímetros de folga no plástico.
E o contrário, se eles tentarem colocar um prong bem grande para vedar tudo à força?
É aí que mora o perigo das lesões. Permitir que o peso do plástico ou a pressão do prong repouse contra o delicado septo nasal do bebê por horas a fio tem consequências devastadoras.
A pele do recém-nascido é fina demais para aguentar isso.
A isquemia tecidual evolui muito rápido para necrose severa. A ponta do nariz pode literalmente ser destruída. Então a equipe tem esse desafio gigantesco, garantir uma vedação perfeita, mas o dispositivo não pode tocar com força no rosto do bebê em nenhum lugar.
Isso parece fisicamente impossível. É tentar selar um sistema de ar comprimido numa superfície super macia, úmida e que se mexe, sem usar pressão física.
A solução de engenharia que as fontes mencionam chega a ser cômica por causa de quão caseira ela soa.
A fixação exige soluções realmente engenhosas e rudimentares. O Dr. Margot fala do uso de pequenas tiras de velcro, coladas ou costuradas nos gorrinhos de tecido dos bebês, e o uso de alfinetes de fralda.
Velcro e alfinetes de fralda num ambiente super high-tech? Sim, para suspender as mangueiras e aliviar o peso delas, puxando tudo para longe do septo nasal. É um detalhe de engenharia de baixíssima tecnologia, mas absolutamente vital. Essa vigilância manual constante é o que impede as lesões severas.
É fascinante. E ainda tem a questão do clima dentro do circuito, né? O condicionamento desse gás.
Outro ponto crucial de otimização.
Porque, assim, respirar ar comprimido puro, que vem direto da parede do hospital por dias seguidos, deve ser o equivalente a ficar com a cara parada na frente de um ar-condicionado industrial no meio do inverno.
Gás frio e seco na via aérea neonatal é catastrófico. O ar seco varre a umidade natural da mucosa respiratória em minutos.
E isso machuca muito.
Demais. Cria crostas duras que obstruem a passagem do ar e desencadeiam sangramentos extensos no narizinho.
Nossa!
O protocolo exige rigorosamente que o ar seja condicionado até chegar à narina a exatamente 36,5 graus Celsius, carregando 44 miligramas de água por litro de gás.
É uma precisão absurda. E tem dados sobre o impacto disso?
Tem, sim. Estudos mostraram que focar obsessivamente em atingir essa taxa de umidade ótima e temperatura reduz os casos de sangramento nasal em impressionantes 60%.
Uau! 60% de redução só ajustando o termostato e o umidificador da máquina? Mas eu imagino que bombear um gás quase no nível de sauna traga outro problema de física básica para a equipe lidar.
Com certeza traz. O desafio térmico.
Quando esse gás super úmido e quente viaja pela mangueira e atravessa o quarto da UTI, que é super frio pelo ar-condicionado, ocorre a inevitável condensação no plástico.
A famosa chuva no tubo. A água começa a formar poças na parte mais baixa das mangueiras.
E lendo as notas clínicas, eu entendi o perigo real disso. Uma poça de condensação bloqueando a mangueira corrugada não é apenas água que o bebê pode inalar. Ela cria uma barreira física no sistema pneumático, né?
Exatamente. O ar que está vindo da fonte precisa se acumular, fazer força e aumentar a pressão interna até conseguir romper essa poça de água parada.
E quando a gota finalmente se rompe?
Quando ela se rompe, toda essa pressão que estava acumulada é disparada de uma vez só em forma de um pico violento pelo cano. Um solavanco descontrolado de energia que bate direto no alvéolo microscópico do bebê.
O efeito golpe de ariete.
Isso mesmo. Um golpe de ariete em escala neonatal. A pressão oscila perigosamente e pode causar barotrauma. Por isso a enfermagem precisa drenar essa água de condensação periodicamente, a cada 2 ou 3 horas.
Sem abrir o circuito e deixar o pulmão murchar.
Exato. Mais uma vez, a física analógica mais genial do mundo sucumbe se não tiver um ser humano altamente treinado e muito atento do outro lado, cuidando dos detalhes.
Falando em desafios práticos e atenção aos detalhes, tem um fenômeno mencionado nas fontes que inicialmente me deu um nó na cabeça. A curiosa síndrome da barriga de CPAP.
Ah, a distensão gástrica. É uma complicação muito visual na UTI.
E muito assustadora para quem não conhece. Muitos bebês que ficam na máquina por muito tempo desenvolvem um abdômen super distendido, gigante e totalmente cheio de gás.
E a conclusão imediata de qualquer leigo.
Inclusive a minha conclusão. A gente pensa, claro, estão soprando ar pressurizado sem parar no nariz da criança. Uma parte gigantesca desse vento está descendo pelo tubo errado e sendo empurrada à força para dentro do estômago.
É o pensamento lógico.
Mas o especialista desmistifica isso nas notas. A culpa não é da máquina empurrando o ar goela abaixo.
Não é. A intuição falha quando a gente vai avaliar as medições reais de pressão envolvidas no corpo.
Como assim?
O bubble CPAP opera com uma pressão super suave, que varia ali de 5 a 8 centímetros de água. As análises fisiológicas mostraram que o tônus natural do esfíncter esofágico inferior do recém-nascido, aquela musculatura que serve de tampa ou porta para o estômago, exige uma pressão significativamente maior do que o CPAP gera.
Ah, então o CPAP sozinho não tem a força física necessária para arrombar a porta do estômago de cima para baixo.
Exatamente. A pressão do esfíncter do bebê é mais forte.
Então, se a máquina não empurra o vento para o estômago, como todo aquele ar está indo para lá estufando a barriga?
Por um processo ativo da própria criança, a aerofagia.
Eles engolem ar?
Sim, o bebê está engolindo o ar ativamente. Seja por causa de algum desconforto, seja por um reflexo de deglutição desordenado. A própria ação voluntária ou reflexa de engolir é o que relaxa temporariamente o esfíncter e permite a entrada do gás, que vai se acumulando no trato gastrointestinal da criança.
Entendi. E a solução para isso não pode ser diminuir a pressão da máquina, porque isso faria os alvéolos do pulmão colapsarem de novo e colocar a vida em risco.
Nem pensar em baixar a pressão respiratória. A intervenção aqui exige voltar para soluções simples. Mais uma vez, baixa tecnologia resolvendo grandes problemas.
Eu li que é usar uma sonda, né? Inserir uma simples sonda orogástrica, tipo um pequeno canudinho fininho da boca até o estômago da criança e deixar a ponta de cima solta, aberta para fora.
Isso. Ao deixar a sonda aberta para o ambiente, ela funciona como um escapamento contínuo.
Então, um hábito, o bebê engole e entra no estômago, encontra o canudinho e imediatamente escapa de volta pela sonda para fora da barriga, desinflando a criança.
É uma descompressão estrutural elegante que alivia totalmente a barriga sem interferir 1 centímetro no suporte respiratório crítico lá em cima, nas vias aéreas. O paciente continua recebendo benefício pulmonar de forma ininterrupta.
Incrível! Bom, isso nos leva agora a uma fase muito interessante do processo todo.
O desmame.
Sim, o dilema de quando parar. Vamos supor que a equipe fez um trabalho absolutamente perfeito, o bundle todo, o velcro protegeu o septo direitinho, a condensação foi drenada a cada 2 horas, a barriga está descomprimida e as bolhas lá estão trabalhando dia e noite, massageando os pulmões com a ressonância estocástica.
O cenário ideal.
O cenário dos sonhos. O bebê ganha peso, a cor da pele está ótima, rosada, e ele já quase não precisa de oxigênio artificial extra misturado no ar do sistema para manter a saturação boa.
Ele está clínico e visualmente estável.
O reflexo instintivo natural de qualquer profissional exausto na UTI ou de um familiar ansioso do lado de fora da incubadora é olhar para aquele bebezinho e pensar: nossa, ele está ótimo. Ele está forte. Vamos tirar essas mangueiras pesadas do rosto dele e deixá-lo livre o mais rápido possível.
É o instinto universal do desmame rápido. Libertar o paciente da terapia intensiva.
Mas as evidências mais recentes das nossas fontes revelam um último segredo surpreendente sobre isso. Então, o que tudo isso significa na hora de tirar o CPP? Porque os dados pedem exatamente o oposto desse instinto, não é?
Pedem. O momento de suspender a terapia é um tremendo paradoxo que confunde muito a intuição clínica inicial.
Como era feito antes?
Historicamente, muitos hospitais tentavam passar o bebê por um oxigênio de baixo fluxo ou para o ar ambiente assim que possível. Se o paciente não precisava mais de oxigênio alto, a diretriz era: tira o suporte de pressão, tira o CPAP.
Mas o que as fontes apontam agora?
O especialista aponta para pesquisas muito cruciais, como os estudos recentes do grupo do Dr. McEvoy. Eles investigaram o que acontece se a gente radicalmente prolongar o uso do bubble CPAP.
Espera, prolongar quanto?
Mantendo a criança conectada ao sistema de bolhas até ela atingir pelo menos umas 34 semanas de idade pós-menstrual. E os dados mostram que prolongar a terapia dessa forma traz benefícios massivos.
Tá, deixa eu ver se entendi direito. Eles deixam a máquina ligada, fazendo as microvibrações em bebês que teoricamente já poderiam sobreviver confortavelmente respirando sozinhos fora da máquina.
Exatamente isso.
Mas qual é o benefício de submeter o prematuro há várias semanas a mais de uma terapia contínua e incômoda no rosto, se ele já não tem risco de morte por insuficiência respiratória?
Se conectarmos isso com a imagem maior, a resposta está na biologia estrutural. O benefício vem da mudança de foco. A gente para de olhar só para sobrevivência aguda e passa a olhar para otimização do crescimento do órgão.
Lembra daquelas microvibrações das bolhas que você explicou? A ressonância estocástica?
Sim, o ruído físico caótico. Descobriu-se que esse estímulo físico constante gerado pelas bolhas não atua meramente como uma muleta mecânica para manter as vias abertas.
Ah, ele faz mais do que manter o balão aberto.
Muito mais. A oscilação contínua estimula fisicamente e biologicamente a arquitetura dos pulmões a crescerem. Funciona como uma fisioterapia celular ininterrupta para a matriz dos tecidos.
Então funciona tipo um construtor de tecidos mesmo.
Literalmente, os bebês submetidos ao bubble CPAP estendido apresentaram aumento mensurável e persistente na capacidade residual funcional do pulmão.
Uau!
Eles desenvolveram um volume alveolar total muito maior, com melhor capacidade de difusão de oxigênio no sangue, e os estudos documentam que esses super benefícios duram, no mínimo, até os 6 meses de vida da criança já em casa.
O impacto dessa decisão é brutal, então. Retirar o CPAP precocemente porque o bebê já aparece bem no monitor é, na verdade, roubar dessa criança a chance de construir um pulmão mais forte, mais maior e mais elástico para o resto da vida dela.
É roubar uma janela de ouro de desenvolvimento estrutural otimizado. O sistema não só previne o colapso, ele ajuda os tijolinhos do pulmão a se multiplicarem.
Que jornada fascinante essas fontes nos proporcionaram hoje. A gente sai de uma era com ventiladores brutais rasgando pulmões e vê como um sistema super simples, baseado em bolhas e água, substituiu essa força extrema com física sutil.
E não podemos esquecer que esse sistema só brilha com a disciplina humana.
Exatamente. Vimos que a mágica não é só o plástico ou a água, mas o pacote de cuidados, uma equipe atenta aos mínimos detalhes, desde o pedaço de velcro no gorrinho até a drenagem da umidade no tubo a cada 2 horas.
É o toque humano potencializando a física.
O que me deixa com um pensamento bem provocativo final para a gente fechar. E isso extrapola até as fontes médicas de hoje.
Diga.
Pensa bem. A nossa obsessão contemporânea, seja na medicina, na arquitetura ou nas nossas vidas, é criar sistemas cada vez mais perfeitamente controlados, rígidos, digitais, né? Sem ruídos.
Sim, a gente tenta higienizar as variáveis, controlar tudo.
Mas a gente viu hoje que um ruído físico aleatório, caótico e imprevisível, a ressonância estocástica de simples bolhas na água, é exatamente o que permite que tecidos biológicos tão frágeis consigam se curar e crescer melhor do que num ambiente estático perfeito.
É uma constatação profunda.
Então, onde mais na biologia humana e até no design da nossa vida moderna, a gente está prejudicando nossa própria saúde e o nosso crescimento por insistir nesses sistemas perfeitos e rígidos?
Onde estamos sufocando a vida tentando controlar o processo.
Exato. Em vez de abraçar a cura poderosa que pode existir na aleatoriedade e no ruído natural do ambiente. Fica aí o convite à reflexão para quem nos escuta e uma perspectiva totalmente renovada para a próxima vez que vocês virem uma criança simplesmente fazendo bolhas na água com um canudinho.
É uma ótima imagem para encerrarmos.
Um grande abraço a todos e até o próximo Mergulho Profundo.